Em um ano marcado pelos atos golpistas de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal realiza o seu maior julgamento da história. Mais de 1.400 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal, dentre aquelas que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, estimularam e financiaram as ações. O Supremo já condenou 30 pessoas e um dos réus já começou a cumprir a pena de 17 anos de prisão. No julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações, reforçou a gravidade do caso.
Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui.
Outro julgamento acompanhado de perto pela mídia e pela população foi o que tornou Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Por 5-2, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, seguindo a posição do ministro Benedito Gonçalves, relator do processo.
Os ilícitos perpetrados pessoalmente pelo primeiro investigado na condição de presidente da República, chefe de Estado, candidato à reeleição em 2022, esgarçam a normalidade democrática e isonomia ao propor uma cruzada contra uma inexistente conspiração para fraudar eleições. O primeiro investigado não estava perdido em auto-engano, estava fazendo política e estava fazendo campanha.
Outro julgamento importante e polêmico colocou em disputa os interesses dos povos indígenas e de empresários do agronegócio. O Supremo considerou inconstitucional o marco temporal de que os indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou disputavam em 5 de outubro de 1988, quando a atual Constituição Federal foi promulgada. O resultado do julgamento, inclusive, gerou divergências com o Congresso Nacional, que posteriormente derrubou o veto de Lula e aprovou o marco temporal. A presidente do STF na época, a ministra Rosa Weber, foi um dos votos favoráveis à derrubada da tese.
Jurisprudência pacífica e reiterada da Corte Interamericana de Direitos Humanos aponta para a posse tradicional como fator bastante para outorgar aos indígenas os direitos de exigirem o reconhecimento oficial dos direitos originários sobre as suas terras, observadas as balizas do texto constitucional.
O Supremo ainda se debruçou sobre ações importantes, como o porte pessoal de drogas e a relação de trabalho entre aplicativos e motoristas. Em 2023, dois novos nomes foram indicados para o Supremo Tribunal Federal. Cristiano Zanin, que defendeu o presidente Lula nos processos da Lava Jato, assumiu a vaga de Ricardo Lewandowski. E Flávio Dino, ministro da Justiça, vai substituir Rosa Weber. A posse vai acontecer no ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.